João Ricardo Tonin está aqui comigo e hoje nós vamos falar sobre os relatórios do Banco Central sobre o processo inflacionário. O índice de preço ao consumidor amplo, por exemplo, teve uma elevação de 3,9%, 3,93% a comparação das duas últimas semanas. Aí, né, nós tivemos, inclusive, algumas quedas. Né? O IPC da FIP ficou estável, mas o IGP, o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, teve uma queda. Tony, explica um pouquinho para nós essa ascensão e queda de inflação. Como é que funciona a análise disso? O que, que isso traz de efeito para as pessoas?
Gilson, esse relatório que o Banco Central traz é publicado mensalmente, né? Ele traz uma avaliação das expectativas que o próprio Banco Central tem, né, em relação à inflação, em relação também a outros indicadores, como a dívida pública, outras informações também em relação à balança comercial e a taxa de o volume de investimento direto que a economia brasileira recebe de recursos estrangeiros. Tudo isso serve para balizar o mercado, né, em relação às expectativas que o mercado vai construir a partir dessas informações, né? Então, nesse relatório que foi publicado agora recentemente, nós temos algumas avaliações. Nós temos a informação relacionada ao IPCA, o IGPM e o IGPDI, né? O IPCA é o principal indicador, ele praticamente indexa quase tudo que a gente vê hoje como contratos, né? Ele e o IGPM, né, as pessoas utilizam para correção de preços. Ele é o mais utilizado na economia. Nós temos uma expectativa grande que no ano de 2018 haja uma elevação, dado que no fechamento do ano a expectativa é que o IPCA feche em 2,8%. O que é um volume muito baixo, né? Se a gente pegasse lá anos anteriores, o IPCA chegou a quase 10,67. Hoje nós temos 2,8, né? A expectativa que ele traz também é que nos últimos 12 meses nós temos um acumulado de 3,93, né? Quase muito abaixo da meta que o Banco Central coloca, que é 4,5%. Né? Ele trabalha a política monetária 2% a mais e 2% a menos. Uhum. Né? E a partir dessa avaliação ele coordena a taxa de juros. Né? E por ter essa folga de praticamente 3,93 nos últimos 12 meses, a taxa de juros caiu praticamente 7%. Mas o que o relatório traz é que a expectativa anterior, que era 3,91, passou para 3,93. Então o mercado já está reagindo e já tem elevado o preço, né? Está muito relacionado também ao movimento do final de ano. Então tudo que está relacionado ao consumidor, né? Principalmente o IPCA, que é um indicador consumidor amplo, né? Isso acaba afetando. Os outros indicadores que são mais utilizados para mercado, o caso do IPC, que é de consumidor, e também o IGPDI, que é uma média ponderada entre o IPA, que é o preço ao atacado, o IPC, que é o consumidor, e também o INCC, que está relacionado à construção civil. Então, uma média ponderada, ele teve praticamente uma queda, né? Muito relacionado ao indicador INCC, que é o indicador da construção civil, que tem sofrido algumas reduções nos preços.
Bom, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes duas coisas. Primeiro, o que é o IGPDI? DI é?
Disponibilidade interna. Essa disponibilidade interna está relacionada ao atacado, ao consumidor e à construção civil.
Outra coisa é o preço do combustível. Sobe direto, ele impacta?
Sim, diretamente. Esses indicadores na cesta que compõem esse indicador, de fato, né, ele traz a gasolina. Então, até o mercado já precifica essa elevação, dado esse ajuste no preço da gasolina, né? Então, nós tivemos no ano de 2015, 2016, uma elevação muito grande por causa da elevação do preço da energia elétrica, né, que são, uhum, a gente chama de fatores administrados, né, que o governo administra os preços, né? E o caso da gasolina, que agora passa a ter uma variação maior porque está relacionado mais ao mercado, né? Mas afeta diretamente a inflação.
E quando se fala de combustível e se fala de energia elétrica, esses dois produtos, né, eles afetam os demais setores, porque a indústria precisa de energia, petróleo. Quer dizer, a gente pode perceber que isso pode impactar em outros produtos também. Né?
Sim.
Tem impacto direto, parece.
Basicamente, isso é uma bola de neve, né? Uhum. Elevação desses preços afeta os custos e afeta o preço do produto final, né? Nós temos, teoricamente, né, uma avaliação de que o crescimento econômico ele tem um crescimento maior no consumo de energia. Uhum. Então, se a economia brasileira voltar a crescer os patamares de 4,5%, 5%, é necessário um grande investimento em energia, né? Isso vai afetar até outros fatos que geram energia, o caso da energia solar, né? E vai viabilizar outros mercados. Em contrapartida, vai deixar o produto um pouco mais caro, que vai ter elevação de preço, né?
Outro dia, uma preocupação. Conforme você vai tendo um aumento do consumo, uma melhora do mercado, possivelmente nós temos também um aumento da inflação?
Sim, é uma pressão. A inflação brasileira, durante muito tempo, é uma inflação de demanda, né? A pressão dos preços, né? Nós temos uma restrição da oferta. A empresa, para poder produzir, ela precisa investir, isso demora de 6 a 2 anos. O consumo imediato, a partir do momento que você aumenta o crédito na economia, pode ser, vamos utilizar como exemplo, aumentou lá o volume do potencial de crédito no cartão de crédito do consumidor. Isso afeta diretamente. Imediatamente ele consome, mas a empresa não está preparada. Então esse descasamento entre demanda e oferta causa a inflação. E a forma que o Banco Central utiliza é elevação dos juros, né? Reduz o crédito e, logicamente, reduz a inflação, né?
Nós temos uma série de índices, que até se você quiser comentar em algum outro momento, não precisamos comentar tudo hoje, mas o que eu acho legal apontar para o nosso ouvinte, que pode ser tema nosso aqui do nosso programa, é sobre balança comercial. A balança comercial brasileira continua no processo de crescimento.
Sim.
Ela ainda é o fator maior de equilíbrio um pouco das contas brasileiras. Nós estamos exportando mais que importando.
A balança comercial, ela tem um superávit de quase 166 bilhões, né? Essa expectativa de fechamento do ano de 2017, ela praticamente salvou o mercado de trabalho e também salvou praticamente, né, parte da nossa dívida, que a gente tem um déficit primário, né? Então ajuda. Toda vez que o Brasil exporta mais que importa, logicamente isso traz uma condição melhor para o país, né? Então, novamente, o agronegócio vem salvando a economia brasileira. Vamos pegar o quanto que o Brasil deve, né? Quanto que é o superávit primário do Brasil, que é quase 80 bilhões. Né? Se não fosse o agronegócio com 66 bilhões, nós teríamos um déficit primário de 144.
Nossa.
É um volume extraordinário, né? Então o agronegócio novamente vem salvando, né? A expectativa é que esse ano ele continue favorável e contribuindo com essa redução desse prejuízo que a economia tem nesses últimos anos.
Tony, obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson.
Você pode entrar em contato com o João Ricardo Tonin. Economia em Foco, @cbnmaringa.com.br.